Dicas do Autor.
Todo dia a gente tem um bloco sobre livros aqui no nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre o livro A Defesa de Interesses Difusos em Juízo. É da editora Saraiva. Está chegando agora a 27ª edição. E quem escreveu foi o Dr. Hugo Nigro Mazzilli. É jurista, parecerista, é professor de direito. Foi do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador de justiça muito conhecido do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dr. Hugo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Pedro Beltrão. Um grande abraço a você e aos ouvintes da Rádio Justiça.
É sempre uma alegria tê-lo aqui ao nosso lado, Dr. Hugo, hoje para falar desse importante livro. Eu falo importante porque ele é um marco na história dos direitos difusos. Estou falando do livro A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Está chegando agora a 27ª edição. O livro tem uma longa história, Dr. Hugo.
Pois é, tem uma história comprida mesmo. Eu me lembro que quando surgiu a Lei da Ação Civil Pública em 1985, ela era uma novidade no direito brasileiro. Era uma verdadeira revolução, porque nós estávamos acostumados com o processo individual e essa lei trouxe pela primeira vez o processo coletivo para a defesa de meio ambiente, de consumidor e outros interesses que são da coletividade. E eu resolvi escrever um trabalhinho despretensioso lá na década de 1980, e o trabalho foi crescendo, a jurisprudência foi chegando, a doutrina, a lei modificando, e hoje o processo coletivo é uma realidade no país.
Sem dúvida. Tivemos, como o senhor falou, em 85, a Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, e posteriormente foi tão importante esse trabalho que eu acredito que chegou, pelos reclamos da sociedade, a nossa Constituição de 1988.
É verdade. Foi até uma novidade, porque o Constituinte geralmente consagra na lei maior institutos consolidados, institutos que têm uma certa tradição jurídica já de existência. Mas a Lei da Ação Civil Pública era muito nova. Ela era, como você lembrou bem, de 1985. E a Constituinte de 88, para surpresa de muitos, já consagrou no artigo 129, inciso 3º, a existência da ação civil pública para a defesa do meio ambiente, do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos. Então foi realmente uma novidade muito grande da Constituição de 88, baseada numa lei muito recente. Naquela época a lei tinha 3 anos.
É verdade. Agora, olhando até esse histórico, doutor Hugo, com a Lei 7347 de 85, posteriormente a nossa Constituição de 1988, depois o Código de Defesa do Consumidor de 1990, tudo indicava para ampliação do processo coletivo. Até conversamos com a professora Ata Pellegrini Grinover, sabemos e tivemos a informação de um projeto que ela tinha de processo coletivo, mas parece que o último passo, faltou exatamente esse último passo para se ter no nosso país um código de processo coletivo.
É, o que ocorreu, Pedro, foi uma coisa muito interessante, é que quando o processo coletivo foi criado no Brasil em 1985, eu acredito que nem o governo, nem os parlamentares, nem a sociedade imaginavam o tamanho da potencialidade daquela nova lei. Porque aquela nova lei estava destinada à defesa do meio ambiente, do consumidor, permitia a defesa da pessoa com deficiência, a defesa das pessoas discriminadas, a defesa de investidores no mercado de valores imobiliários. Mas ninguém tinha ainda uma visão do amplo aspecto que ela poderia vir a tomar. E com o passar do tempo, ela começou a ser utilizada, essa lei, para defesa de criança e adolescente, de pessoas que estavam trabalhando na mesma empresa, de alunos do mesmo estabelecimento, contra mensalidades escolares abusivas. E a lei começou a ser usada em grande escala. E isso começou a incomodar quem? Os empresários, começou a incomodar o governo, porque muitas vezes o empresário tomava providências que eram prejudiciais ao consumidor e contando com a hipótese do consumidor individual não fazer nada, porque o dano individual às vezes é muito pequeno. E o governo muitas vezes aumentava o imposto, fazia um plano econômico causando danos a milhares, milhões de brasileiros, contando sempre com a reação individual, que é muito pequena. Então, quando esta lei começou a ser utilizada para a defesa do consumidor, para a defesa do contribuinte, para a defesa do cidadão, para a defesa do meio ambiente, para a defesa do patrimônio público e social, começou a surgir um movimento no governo, no Congresso, contrário à ampliação da lei. Então, nós tivemos diversas medidas provisórias para restringir o objeto da lei da ação civil pública. Foi proibido o uso da ação civil pública em matéria que envolvesse o fundo de garantia de tempo de serviço, que envolvesse contribuições previdenciárias, que envolvesse fundos sociais, que envolvesse o contribuinte. Então, a lei da ação civil pública teve dois momentos. O inicial, que foi um momento de nascimento e crescimento, e depois um momento subsequente, que foi um momento de contenção. Por quê? Porque a lei estava incomodando os empresários, incomodando o governo. Então, neste segundo momento, que foi um momento de contenção, nós tivemos realmente um arrefecimento do andamento da lei. Foi nesta época que o projeto de Código de Processo Coletivo naufragou no Congresso, porque não interessava ampliar a tutela coletiva, o que eu considero um grande erro, porque a tutela coletiva veio para ficar.
Sem dúvida, até atualmente, hoje, quando se discute o novo Código de Processo Civil, é lógico que está com a ótica individualista, ainda continua com essa ótica, mas alguns pontos, pelo menos o processo coletivo, foram inseridos para tentar incrementar essa parte do processo coletivo.
Pois é, o projeto de Código de Processo Civil, infelizmente, não teve a coragem de abordar de verdade o processo coletivo. Ele apenas criou alguns mecanismos, mas de julgamento coletivo de recursos, de ações que se repetem na coletividade, mas ele não disciplinou o processo coletivo, no que eu considero que foi uma decisão estratégica. Provavelmente um código de processo civil que abordasse o processo coletivo encontrasse grandes dificuldades de aprovação por causa do governo, dos empresários, do próprio Congresso Nacional. Mas ele, tecnicamente, foi um erro cuidar do problema coletivo de uma maneira segmentada, de uma maneira parcial, sem a visão conjunta dos institutos coletivos.
É verdade, o ideal seria se tratar no processo civil tanto sobre a ótica individual quanto a coletiva também.
Principalmente a ótica coletiva, porque o processo individual, Pedro, ele vai continuar existindo. Sempre que um indivíduo me causar um dano a mim individualmente, eu terei que reagir também de uma maneira individual. Agora, hoje, numa sociedade de massa, grande parte dos danos que existem não são mais individuais. Você imagine um aumento de um imposto, não é problema do João nem do José, é de milhares, milhões de brasileiros que estão na mesma situação. Um aumento de mensalidades escolares num colégio, isso não vai atingir só o filho da Maria ou do João, vai atingir todos os alunos daquele estabelecimento. Você imagine uma política discriminatória em razão de uma pessoa portadora de deficiência que não tem acesso a um próprio público. Isso não é um problema do trabalhador João ou José que é deficiente. É um problema para todas as pessoas que têm a mesma deficiência e que precisam de ter acesso àquele próprio público. Então, hoje, o processo coletivo passou a ser uma verdadeira necessidade para desafogar a justiça e para dar eficiência na decisão do Poder Judiciário. Porque não adianta nada o processo individual resolver o problema para o João num aumento ilegal de mensalidades escolares, quando todos os outros que estão na mesma situação não terão solução nenhuma.
E a gente percebe que hoje, atualmente, são várias técnicas utilizadas exatamente acabar com o congestionamento no Poder Judiciário. E nesse caso, nós temos, por exemplo, repercussão geral, temos a súmula vinculante. Quer dizer, o processo coletivo seria uma dessas técnicas, doutor?
Seria a maior de todas. O processo coletivo é a melhor maneira de resolver as lides de massa. Você imagine, Pedro, uma fábrica que coloque no mercado milhares de produtos com defeito. Vamos dizer, uma lata de leite em pó que deveria ter um quilo e tem 800 gramas. Individualmente, quem entraria na justiça para reclamar a diferença? Ninguém. O custo do processo é muito superior ao prejuízo econômico da compra de uma lata de leite nessa condição. Talvez reclamassem da diferença os consumidores que comprem em maior quantidade, mas a grande jogada do empresário que fizesse isto seria que, na verdade, o prejuízo seria individualmente muito pequeno e ninguém procuraria justiça. Agora, no processo coletivo, não. Alguns legitimados, o povo não é nem obrigado a contratar advogado, o indivíduo lesado não precisa nem se mexer. Mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, uma associação civil, o próprio Estado, a União, o município, uma fundação, o PROCON, eles podem comparecer à justiça com uma ação de natureza coletiva, chama-se ação civil pública ou ação coletiva, e eles dizem ao juiz: senhor juiz, a fábrica tal colocou milhares, milhões de latas de leite em pó no mercado com quantidade inferior ao que está na embalagem. Isso causou um prejuízo à sociedade e nós queremos apurar esses fatos aqui e queremos que o senhor condene a fábrica a pagar uma indenização. Muito bem. Uma vez julgada esta ação e uma vez recolhido o valor da indenização, o que se faz com esse dinheiro? Para todas as pessoas que puderem demonstrar que tiveram um prejuízo econômico diferenciado, eu, por exemplo, comprei 10 latas, você comprou 50, o outro comprou uma, desde que a gente possa provar isso, nós não precisamos fazer um processo contra a empresa para termos uma indenização. Nós simplesmente nos habilitamos com aquela sentença na mão para executar diretamente a parte que nos cabe. Você vai dizer, e aqueles milhões de indivíduos que compraram uma lata, não tem nem recibo, não tem nota fiscal e nem ficaram sabendo? Bom, com relação àqueles, a empresa que causou o dano vai ter que pagar a indenização também. Vai ter que pagar. Não é porque nós não apuramos quem foram os lesados que nós não vamos fazer nada. Vamos obter uma indenização. Mas essa indenização não poderá ser distribuída a lesados que nós não conhecemos. O que fazer com essa indenização? Ela, então, vai para um fundo. Vai para um fundo, é um fundo estatal, que é administrado pelo Estado e pela sociedade, e esse fundo vai ser usado em benefício da reparação de outros interesses difusos lesados, como, por exemplo, outras lesões ao consumidor, outras lesões semelhantes. Então, esta é a vantagem do processo coletivo. Ele não deixa o lesado sem indenização, não obriga ao comparecimento individual ao processo, é muito mais econômico, porque ninguém tem que contratar advogado individualmente, e mais do que isso, aquela indenização, a caso obtida, será destinada aos lesados que forem identificados e o restante será destinado a um fundo que vai reverter para benefício da coletividade.
O que mostra a vantagem de todo esse processo. Agora, uma curiosidade que eu gostaria de saber, doutor Hugo, é porque o título do livro é o seguinte: A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Hoje em dia, se há tripartição dos interesses coletivos em difusos, coletivo estricto senso, individuais homogêneos. Por que o senhor colocou no título o difuso, interesses difusos?
Pois é, o que ocorre é o seguinte: na verdade, o título do livro diz menos até do que o conteúdo, porque o conteúdo do livro, ele aborda mais do que a defesa dos interesses difusos. Mas esse é um título tradicional, quando foi lançado era o título original e foi mantido porque é uma tradição de continuidade. Mas eu, para resolver esse problema, eu fiz um subtítulo. Então, o título do livro é mesmo, como você falou, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Mas se você examinar na própria capa do livro, já tem um subtítulo dizendo o seguinte: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. Então, eu, neste trabalho, eu não abordo apenas a defesa dos interesses difusos em juízo, não. Eu abordo também a defesa do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio cultural, do patrimônio público, a defesa da pessoa com deficiência, a defesa da mulher, a defesa das pessoas discriminadas, a defesa do idoso e também a defesa de outros interesses, entre os quais, evidentemente, os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos. Talvez, Pedro, seja interessante dizer aos nossos ouvintes a diferença entre o que é interesse difuso, o que é interesse coletivo e o que é interesse individual homogêneo. Para muitos ouvintes, interesses difusos podem parecer interesses confusos, mas essa é uma semelhança apenas de palavras, são coisas bem diferentes. Os interesses difusos são interesses que atingem um grupo indeterminado de pessoas na sociedade. Por exemplo, você imagine a poluição ambiental numa capital. Como é que eu vou identificar cada lesado, cada pessoa que está sofrendo com a poluição ambiental? Você vai falar, é muito fácil, são os moradores da cidade. Bom, os moradores de uma cidade grande não são facilmente identificáveis. Por quê? Tem gente mudando para lá, tem gente saindo de lá, tem gente nascendo, tem gente morrendo. A poluição de um bairro se comunica muitas vezes a outro bairro. Então, isso nós chamamos de interesses difusos. São interesses de um grupo indeterminável de pessoas que compartilham o dano sem que eu possa identificar nominalmente cada lesado. Isso não ocorre apenas no exemplo que eu dei, não. Vou dar um outro exemplo. Você imagine uma propaganda enganosa divulgada na televisão. Uma empresa quer vender um produto e na televisão faz uma propaganda apregoando uma qualidade que aquele produto não tem. Ela enganou pessoas? Que pessoas? Nós nunca saberemos todas as pessoas que ouviram aquela propaganda. Esses são interesses difusos. E o coletivo? O interesse coletivo, no sentido estrito, é um interesse de um grupo já determinável de pessoas que estão ligados pela mesma relação jurídica comum. Então, exemplo, você imagine um grupo de pessoas, centenas de pessoas, que façam parte do mesmo consórcio de automóvel ou consórcio para aquisição de qualquer bem. Suponha que haja um aumento ilegal na mensalidade e eu queira discutir em juízo a ilegalidade do aumento, você veja que todo aquele grupo está reunido pela mesma relação jurídica básica comum. Então, quando o juiz na ação coletiva chegar e disser estou entendendo que esta cláusula é abusiva e é nula, ele está anulando a cláusula para quem? Para todas as pessoas que estão naquele grupo, pessoas determinadas. Não é como no interesse difuso, porque o interesse difuso pega pessoas que eu nem conheço. Mas naquele caso da cláusula ilegal, aquela decisão do juiz vai anular aquela cláusula apenas para os que assinaram o contrato. E então chegamos ao interesse individual homogêneo. E este último, qual é o interesse individual homogêneo? Este também é simples. O interesse individual homogêneo é um interesse também de grupo. Ele reúne um grupo de pessoas que sofreram uma lesão. Só que no interesse individual homogêneo, eu além de saber o nome de cada um dos lesados, eu também sei a parte que cabe a cada um de uma indenização a caso obtida. Então vamos dar um exemplo para você. Você imagine que uma empresa que fabrica automóveis coloque 1.000 automóveis no mercado com o mesmo defeito no freio. E o juiz condena aquela fábrica a trocar aquela peça para todas as pessoas que tiveram aquele problema e também condene aquela fábrica a dar uma indenização às pessoas que tiveram aquele problema. Neste caso, aquela indenização e aquela troca da peça só podem ser dirigidas, só podem beneficiar as pessoas que compraram o carro daquela série, daquele modelo, daquele ano, daquela fábrica. Então, são pessoas determinadas. Você vai agora ficar com o direito de fazer uma pergunta que já deve estar na cabeça do ouvinte. Mas acontece que o defeito no freio, para algumas pessoas, causou prejuízos maiores. Porque tem gente que, por causa do defeito do freio, ele bateu o carro, morreu, estragou o carro. Outros tiveram prejuízos menores, porque eles viram que o carro estava com defeito e deixaram o carro na garagem e só tiveram o gasto, talvez, com um táxi para substituir o automóvel naquele período. Isso é verdade. Para isto, o processo coletivo não serve. O processo coletivo não se destina a discutir os danos diferenciados que as pessoas tiveram. Lógico que aquele que bateu o carro e estragou o carro, aquele que morreu e aquele que deixou o carro na garagem, esses vão ter que discutir os danos individuais em processo individual, porque não há como o juiz do processo coletivo fixar o custo de danos que ele mesmo não conhece. Então, o que, que o juiz no processo coletivo vai fazer? No processo coletivo, o juiz vai apenas fixar aquilo que é igual para todos. Por exemplo, o direito da substituição da peça. Então, o processo coletivo é útil. Por quê? Porque ele afirma num único processo, com uma única prova, se houve o dano e se a empresa é responsável. O que vai restar para o indivíduo lesado é pegar aquela sentença e executar a parte que caiba a ele. Mas já é uma grande vantagem, já é um grande progresso.
Sem dúvida, doutor Hugo. E para complementar todo esse ponto que a gente abordou, só gostaria de saber, finalmente, nessa 27ª edição, agora que o livro está chegando, já está no prelo a 27ª edição, como é que é esse trabalho de atualização dessa obra, que é uma obra que aí já está há longos anos no mercado, enfim, é uma referência nessa parte de direitos difusos?
Pedro, esse é um trabalho diário que eu tenho. Na verdade, eu trabalho todos os dias nesta matéria. Como assim? Eu acompanho as leis que estão surgindo, a jurisprudência dos tribunais, a doutrina que está sendo feita sobre o assunto, e sempre que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça decidem um processo coletivo, eu vou estudar aquela decisão. Sempre que sai uma lei referente à tutela coletiva, eu vou estudar aquela lei. Sai um autor novo, eu vou ver o que está se dizendo de mais moderno na doutrina sobre o assunto, para que, à vista das novidades que estão surgindo, eu possa enriquecer a minha obra. Tanto que, só para você ter uma ideia, a primeira edição dela, em 1988, teve 100 e poucas páginas. A última edição dela já está com quase 1000. Não é um aumento apenas quantitativo de páginas, é um aumento também qualitativo da informação, porque agora o advogado, o juiz, o promotor podem recorrer à jurisprudência, à legislação, à doutrina mais atual que tem surgido sobre a matéria para que eles possam defender os pontos de vista que lhes convém.
O interessante é que o progresso da ação civil pública e de todo esse assunto traz junto também a história do livro A Defesa dos Direitos Difusos em Juízo, chegando agora à 27ª edição. É da editora Saraiva e quem escreveu foi ele que está aqui com a gente na Rádio Justiça, o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, é professor emérito da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, atualmente advogado e conhecido procurador de justiça, promotor de justiça também do Ministério Público de São Paulo. Dr. Hugo, é sempre uma honra contar com a sua participação com a gente aqui na Rádio Justiça.
Pedro Beltrão, caríssimos ouvintes, fico muito agradecido e contente com esta oportunidade de divulgar o processo coletivo, que é a grande solução para o direito brasileiro.